Seção 9 de Iracema. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Iracema, de José de Alencar. Página 57. 1. Ubiratã. Pau-ferro. De Ubira, pau, e Antã, duro. 2. Maracajá. Gato selvagem. 3. Caititus. Porco do mato, espécie de javali brasileiro. De Caeté, Mato Grande e Virgem, e Suul, caça, mudado o S em T na composição pela eufonia da língua. Caça do Mato Virgem. 4. Jaguar. Vimos que guará significa voraz. Jaguar tem inquestionavelmente a mesma etimologia. É o verbal guara e o pronome já, nós. Jaguar era, pois, para os indígenas, todos os animais que os devoravam. Jaguareté, o grande devorador. 5. Anagê, gavião. Página 59. Acauã, ave inimiga das cobras. De caá, pau, e uã, do verbo u, que come pau. Página 61. Saí, lindo pássaro azul. Página 62. 1. A cintura da virgem. Os indígenas chamavam a amante possuída aguaçaba. De aba, homem, cua, cintura, saba, coisa própria. A mulher que o homem cinge ou traz à cintura. Fica, pois, claro o pensamento de Iracema. 2. Carioba. Camisa de algodão. De cari, branco, e oba, roupa. Tinha também a araçóia, de arara, e oba, vestido de penas de arara. Página 65. 1. Jaci. A lua. De já, pronome nós, e si, mãe. A lua exprimia o mês para os selvagens, e seu nascimento era sempre por eles festejado. 2. Fogos da alegria. Chamavam os selvagens tori, os fachos ou fogos, e toriba, a alegria, a festa, a grande cópia de fachos. 3. Bucan. Significa uma espécie de grelha que os selvagens faziam para assar a caça. Daí vem o verbo francês boucaner. A palavra é da língua tupi. 4. Acoti. Cutia. Página 70. Abaeté. Varão abalizado. De aba, homem, e eté. Forte, egrégio. Página 73. 1. Jacaúna. Jacarandá preto, de jaca, abreviação de jacarandá, e una, preto. Este Jacaúna é o célebre chefe, amigo de Martim Soares Moreno. 2. Quandu. Porco espinho. Página 74. Seu colar de guerra. O colar que os selvagens faziam dos dentes dos inimigos vencidos era um brasão e troféu de valentia. Página 75. 1. Japi. Significa nosso pé. Do pronome já, nós, pi, pé. 2. Ibiapina. De ibi, terra, e apino, tosquiar. 3. Jatobá. Grande árvore real. O lugar da cena é o sítio da hoje Vila Viçosa, onde diz a tradição ter nascido Camarão. Página 78. 1. Meruoca. De meru, mosca, e oca, casa, serra junto de Sobral, fértil em mantimentos. 2. Uruburetama, pátria ou ninho de urubus, serra bastante alta. 3. Mundaú, rio muito tortuoso que nasce na serra de Uruburetama, mundé, cilada e u, rio. 4. Potengi, rio que rega a cidade de Natal, donde era filho Soares Moreno. Página 81. 1. As saborosas Traíras. É o rio Trairi, 30 léguas ao norte da capital. De Traíra, peixe, e I, rio. Hoje é povoação e distrito de Paz. 2. Soipé. País da caça. De Sou, caça, e Ipé, lugar onde. Disse hoje Suipé, rio e povoação pertencente à freguesia e termo da fortaleza, situada à margem dos alagados chamados Jaguaruçu, na embocadura do rio. 3. Pocoti, rio das Pacobas. Nasce na serra de Baturité e lança-se no oceano 2 léguas ao norte de Aquirás. 4. Iguabe, enseada distante 2 léguas de Aquirás. De Ig, água, cua, cintura, e Ipé, onde. Página 82. 1. Mocoribe, morro de areia na enseada do mesmo nome, a 1 légua do Fortaleza. Disse hoje Mucuripe. Vem de coribe, alegrar, e mo, partícula ou abreviatura do verbo monhang, fazer, que se junta aos verbos neutros e mesmo ativos para dar-lhe significação passiva. Exemplo, caneon, afligir-se, mocaneon, fazer alguém aflito. 2. Rio que forma um braço de mar. É o Parnaíba, rio do Piauí. Vem de Pará, mar, inhanhe, correr, e iba, braço, braço corrente do mar. Geralmente se diz que Pará significa rio e Paraná, mar. É inteiramente o contrário. 3. Brancos tapuias. Em tupi, tapuitinga. Nome que os pitiguaras davam aos franceses para diferençá-los dos tupinambás. Tapuia significa bárbaro, inimigo. De taba, aldeia, e puir, fugir. Os fugidos da aldeia. 4. Mairi, cidade. Talvez provenha o nome de Mair, estrangeiro, e fosse aplicado aos povoados dos brancos em oposição às tabas dos índios. Página 85. 1. Batuireté, narceja ilustre, de Batuira e Eté. Apelido que tomara o chefe pitiguara e que na linguagem figurada valia tanto como valente nadador. É o nome de uma serra fertilíssima e da comarca que ela ocupa. 2. Suas estrelas eram muitas. Contavam os indígenas os anos pelo nascimento das Pleiades no Oriente, e também costumavam guardar uma castanha de caju de cada estação da fruta para marcar a idade. 3. Jatobá. Árvore frondosa, talvez de jetaí, oba, folha, e a, aumentativo, jetaí de grande copa. É o nome de um rio e de uma serra em Santa Quitéria. 4. Quixeramobim. Segundo o Dr. Márcios, traduz-se por essa exclamação de saudade. Compõe-se de qui, a, xerê, meus, amobinhê, outros tempos. 5. Caminho das Garças. Em tupi, acarape, povoação na freguesia de Baturité, a 9 léguas da capital. Página 86. Maranguape. A serra de Maranguape, distante 5 léguas da capital, e notável pela sua fertilidade e formosura. O nome indígena compõe-se de Maran, guerrear, e Coalbe, sabedor. Maran talvez seja a abreviação de Maramonhang, fazer guerra, se não é, como eu penso, o substantivo simples guerra, de que se fez o verbo composto. O Dr. Martius traz etimologia diversa. Mara, árvore, angai, de nenhuma maneira, guabe, comer. Esta etimologia nem me parece própria ao objeto, que é uma serra, nem conforme com os preceitos da língua. Página 86. 1. Pirapora. Rio de Maranguape, notável pela frescura de suas águas e excelência dos banhos chamados de pirapora, no lugar das cachoeiras. Provém o nome de pira, peixe, pore, salto. Salto do peixe. 2. O gavião branco. Batuireté chama assim o guerreiro branco, ao passo que trata o neto por Narceja. Ele profetiza nesse paralelo a destruição de sua raça pela raça branca. Página 90. 1. Porangaba. Significa beleza. É uma lagoa distante da cidade, uma légua em sítio aprazível. Hoje a chamam Arronches. Em suas margens está a decadente povoação do mesmo nome. 2. Gereraú. Rio das Marrecas. De Gererê ou Irerê, marreca, e U, água. Este lugar ainda hoje é notável pela excelência de frutas, com especialidade as belas laranjas conhecidas por laranjas de Gereraú. 3. Sapiranga. Lagoa no sítio Alagadiço Novo, a cerca de 2 léguas da capital. O nome indígena significa olhos vermelhos, de Sessa, olhos, e piranga, vermelhos. Esse mesmo nome dão usualmente no norte a certa oftalmia. Página 90. 1. Muritiapuá. De Muriti, nome da palmeira mais vulgarmente conhecida por Buriti, e Apuã, ilha. Lugarejo no mesmo sítio referido. 2. Aratanha. De Arara, ave, e Tanha, bico. Serra muito fértil e cultivada, em continuação da de Maranguape. 3. Guaiúba. De Goaia, vale, I, água, jur, vir, B, por onde. Por onde vêm as águas do vale. Rio que nasce na Serra da Aratanha e corta a povoação do mesmo nome a 6 léguas da capital. 4. Pacatuba. De paca e tuba, leito ou couto das pacas. Recente, mas importante povoação, em um belo vale da Serra da Aratanha. Página 91. Âmbar. As praias do Ceará eram nesse tempo abundantes de âmbar que o mar arrojava. Chamavam-lhe os indígenas pira-repoti, esterco de peixe. Página 94. Coatiá. Pintar. A história menciona esse fato de Martim Soares Moreno se ter coatiado quando vivia entre os selvagens do Ceará. Coatiabo. A desinência abo significa o objeto que sofreu a ação do verbo, e talvez provenha de aba, gente, criatura. Página 95. 1. Colibri. Desse letargo do colibri no inverno, fala Simão de Vasconcelos. 2. Carbeto. Espécie de serão que faziam os índios à noite em uma cabana maior, onde todos se reuniam para conversar. Leia-se Yves Devreau, Viagem ao Norte do Brasil. Página 101. 1. Mocejana. Lagoa e povoação a 2 léguas da capital. O verbo sejar significa abandonar. A desinência ana indica a pessoa que exercita a ação do verbo. Sejana significa o que abandona. Junta à partícula mo, do verbo monhang, fazer, vem a palavra a significar o que fez abandonar ou que foi lugar e ocasião de abandonar. 2. Monguba, árvore que dá um fruto cheio de cotão, semelhante ao da sumaúma, com a diferença de ser negro. Daí veio o nome de uma parte da Serra de Maranguape, onde tem estabelecimento rural o tenente-coronel João Franklin de Alencar. Página 104. Imbu. Fruta da Serra do Araripe que não tem no litoral. É saborosa e semelhante ao cajá. Página 104. Jacarecanga. Morro de areia na praia do Ceará, afamado pela fonte de água fresca puríssima. Vem o nome de jacaré, crocodilo e acanga, cabeça. Página 106. 1. Japim. Pássaro cor de ouro, com encontros pretos e conhecido vulgarmente pelo nome de sofrê. 2. Folha escura. A murta, que os indígenas chamavam capixuna, de caá, rama, folhagem, e pixuna, escuro. Daí vem a figura de que usa iracema para exprimir a tristeza que ela produz no esposo. Página 107 e 109. 1. Tupinambás. Nação formidável, ramo primitivo da grande raça Tupi. Depois de uma resistência heróica, não podendo expulsar os portugueses da Bahia, emigraram até o Maranhão, onde fizeram aliança com os franceses, que já então infestavam aquelas paragens. O nome que eles se davam significa gente parente dos tupis, de Tupi, Anama, Aba. 2. Baía dos Papagaios. É a Baía da Jericoacoara, de Jeru, Papagaio, Cua, Várzea, Coara, Buraco ou Seio. Enseada da Várzea dos Papagaios. É um dos bons portos do Ceará. 3. Maracatim. Grande barco que levava na proa, tim, um maracá. Aos barcos menores ou canoas chamavam igara, de ig, água, e jara, senhor, senhora d'água. Página 108. Caiçara, de cai, pau queimado e a desinência sara, coisa que tem ou se faz. O que se faz de pau queimado? Era uma forte estacada de pau a pique. Página 111. Moacir, filho do sofrimento. De Moaci, dor, e ira, desinência que significa saído de. Faixa, é o que chamam vulgarmente tipóia. Rejeitou-se o termo próprio do texto por andar degradado no estilo chulo. Página 112. Chupou tua alma. Criança em tupi é pitanga, de piter, chupar, e anga, alma, chupa a alma. Seria porque as crianças atraem e deleitam aos que as veem? Ou porque absorvem uma porção da alma dos pais? Calbi fala nesse último sentido. Página 116. Carimã. Uma conhecida preparação de mandioca. Caric, correr. Mani, mandioca. Mandioca escorrida. Página 117. 1. Tauape. Lugar do barro amarelo. De Tauá, EIP. Fica no caminho de Maranguape. 2. Piau. Peixe que deu o nome ao rio Piauí. 3. Velha Taba. Tradução de Tapu e Tapeira. Assim chamava-se um dos estabelecimentos dos Tupinambás no Maranhão. 4. Itaoca. Casa de pedra, fortaleza. Página 118. 1. Manacá. Linda flor. Veja-se o que diz a respeito o senhor Gonçalves Dias em seu dicionário. 2. Cupim. Inseto conhecido. O nome compõe-se de co, buraco, e pin, ferrão. Página 122. Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque, chefe da expedição ao Maranhão em 1612. Carta ao Dr. Jaguaribe. Eis-me de novo, conforme o prometido. Já leu o livro e as notas que o acompanham. Conversemos, pois. Conversemos sem cerimônia, em toda familiaridade, como se cada um estivesse recostado em sua rede, ao vaivém do lânguido balanço que convida à doce prática. Se algum leitor curioso se puser à escuta, deixá-lo. Não havemos por isso de mudar o tom rasteiro da intimidade pela frase garrida das salas. Sem mais. Há de recordar-se você de uma noite que, entrando em minha casa, 4 anos a esta parte, achou-me rabiscando um livro. Era isso em uma quadra importante, pois que uma nova legislatura, filha de nova lei, fazia sua primeira sessão. E o país tinha os olhos nela, de quem esperava iniciativa generosa para a melhor situação. Já estava eu meio descrido das coisas e mais dos homens, e por isso buscava na literatura diversão à tristeza que me infundia o estado da pátria entorpecida pela indiferença. Cuidava eu, porém, que você, político de antiga e melhor têmpora, pouco se preocupava com as coisas literárias, não por menos preço, sim por vocação. A conversa que tivemos então revelou meu engano. Achei um cultor e amigo da literatura amena, e juntos lemos alguns trechos da obra, que tinha, e ainda não as perdeu, pretensões a um poema. É, como viu e como então lhes bocei a largos traços, uma heróide que tem por assunto as tradições dos indígenas brasileiros e seus costumes. Nunca me lembrara eu de dedicar-me a este gênero de literatura, de que me abstive sempre, passados que foram os primeiros e fugaces arroubos da juventude. Suporta-se uma prosa medíocre e estima-se pelo quilate da ideia. Mas o verso medíocre é a pior triaga que se possa impingir ao pio leitor. Cometi a imprudência, quando escrevi algumas cartas sobre a Confederação dos Tamoios, dizer: as tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema que talvez um dia alguém apresente sem ruído nem aparato, como o modesto fruto de suas vigílias. Tanto bastou para que supusessem que o escritor se referia a si e tinha já o poema em mão. Várias pessoas perguntaram-me por ele. Meteu-me isto em brios literários. Sem calcular das forças mínimas para empresa tão grande, que assoberbou 2 ilustres poetas, tracei o plano da obra e a comecei com tal vigor que levei quase de um fôlego ao quarto canto. Esse fôlego susteve-se cerca de 5 meses, mas amorteceu, e vou-lhe confessar o motivo. Desde cedo, quando começaram os primeiros pruridos literários, uma espécie de instinto me impelia a imaginação para a raça selvagem e indígena. Digo instinto, porque não tinha eu então estudos bastantes para apreciar devidamente a nacionalidade de uma literatura. Era simples prazer que me deleitava na leitura das crônicas e memórias antigas. Mais tarde, discernindo melhor as coisas, lia as produções que se publicavam sobre o tema indígena. Não realizavam elas a poesia nacional, tal como me aparecia no estudo da vida selvagem dos autóctones brasileiros. Muitas pecavam pelo abuso dos termos indígenas acumulados uns sobre outros, o que não só quebrava a harmonia da língua portuguesa, como perturbava a inteligência do texto. Outras eram primorosas no estilo e ricas de belas imagens. Porém, certa rudez ingênua de pensamento e expressão, que devia ser a linguagem dos indígenas, não se encontrava ali. Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, do conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. Em suas poesias americanas, aproveitou muitas das mais lindas tradições dos indígenas. E em seu poema não concluído dos Timbiras, propôs-se a descrever a epopeia brasileira. Entretanto, os selvagens de seu poema falam uma linguagem clássica, o que lhe foi censurado por outro poeta de grande estro, o Dr. Bernardo Guimarães. Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado e que não é verossímil tivessem no estado da natureza. Sem dúvida que o poeta brasileiro tem de traduzir em sua língua as ideias, embora rudes e grosseiras, dos índios. Mas nessa tradução está a grande dificuldade. É preciso que a língua civilizada se molde, quanto possa, à singeleza primitiva da língua bárbara. E não represente as imagens e pensamentos indígenas, senão por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. É dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu o imagino. Cometendo, portanto, o grande arrojo, aproveitei o ensejo de realizar as ideias que me vagueavam no espírito e não eram ainda plano fixo. A reflexão consolidou-as e robusteceu. Na parte escrita da obra foram elas vazadas em grande cópia. Se a investigação laboriosa das belezas nativas, feita sobre imperfeitos e espúrios dicionários, exauria o espírito, a satisfação de cultivar essas flores agrestes da poesia brasileira deleitava. Um dia, porém, fatigado da constante e aturada meditação ou análise para descobrir a etimologia de algum vocábulo, assaltou-me um receio. Todo este ímprobo trabalho, que às vezes custava uma só palavra, me seria levado à conta? Saberiam que esse escrópulo do ouro fino tinha sido desentranhado da profunda camada onde dorme uma raça extinta? Ou pensariam que fora achado na superfície e trazido ao vento da fácil inspiração? E sobre esse, logo outro receio. A imagem ou pensamento com tanta fadiga esmerilhados seriam apreciados em seu justo valor pela maioria dos leitores? Não os julgariam inferiores a qualquer das imagens em voga, usadas na literatura moderna? Ocorre-me um exemplo tirado deste livro. Guia, chamavam os indígenas, senhor do caminho, piguara. A beleza da expressão selvagem em sua tradução literal e etimológica me parece bem saliente. Não diziam sabedor do caminho, embora tivessem termo próprio, coab, porque essa frase não exprimia a energia de seu pensamento. O caminho no estado selvagem não existe, não é coisa de saber. O caminho faz-se na ocasião da marcha, através da floresta ou do campo, e em certa direção. Aquele que o tem e o dá é realmente senhor do caminho. Não é bonito? Não está aí uma joia da poesia nacional? Pois talvez haja quem prefira a expressão rei do caminho, embora os Brasis não tivessem rei, nem ideia de tal instituição. Outros se inclinaram à palavra guia, como mais simples e natural em português, embora não corresponda ao pensamento do selvagem. Ora, escrever um poema que devia alongar-se para correr o risco de não ser entendido, e quando entendido não apreciado, era para desanimar o mais robusto talento, quanto mais a minha mediocridade. Que fazer? Encher o livro de grifos que o tornariam mais confuso e de notas que ninguém lê? Publicar a obra parcialmente para que os entendidos proferissem o veredito literário? Dar leitura dela a um círculo escolhido, que emitisse juízo ilustrado? Todos estes meios tinham seu inconveniente e todos foram repelidos. O primeiro afeava o livro. O segundo o truncava em pedaços. O terceiro não lhe aproveitaria pela cerimoniosa benevolência dos censores. O que pareceu melhor e mais acertado foi desviar o espírito dessa obra e dar-lhe novos rumos. Mas não se abandona assim um livro começado, por pior que ele seja. Aí nessas páginas cheias de rasuras e borrões, dorme a larva do pensamento, que pode ser ninfa de asas douradas, se a inspiração fecundar o grosseiro casulo. Nas diversas pausas de suas preocupações, o espírito volvia, pois, ao álbum, onde estão ainda incubados e estarão cerca de 2.000 versos heróicos. Conforme a benevolência ou severidade de minha consciência, às vezes os acho bonitos e dignos de verem a luz. Outras me parecem vulgares, monótonos, e somenos a quanta prosa charra tenho eu estendido sobre o papel. Se o amor de pai abranda afinal esse rigor, não desvanece, porém, nunca o receio de perder inutilmente meu tempo a fazer versos para caboclos. Em um desses volveres do espírito à obra começada, lembrou-me da experiência em Ânima Prosaica. O verso, pela sua dignidade e nobreza, não comporta certa flexibilidade de expressão, que, entretanto, não vai mal à prosa a mais elevada. A elasticidade da frase permitiria, então, que se empregassem com mais clareza as imagens indígenas, de modo a não passarem desapercebidas. Por outro lado, conhecer-se-ia o efeito que havia de ter o verso pelo efeito que tivesse a prosa. O assunto para a experiência de antemão estava achado. Quando em 1848 revi nossa terra natal, tive a ideia de aproveitar suas lendas e tradições em alguma obra literária. Já em São Paulo tinha começado uma biografia do Camarão. A mocidade dele, a amizade heróica que o ligava a Soares Moreno, a bravura e lealdade de Jacaúna, aliado dos portugueses, e suas guerras contra o célebre Mel Redondo. Aí estava o tema. Faltava-lhe o perfume que derrama sobre as paixões do homem a beleza da mulher. Sabe você agora o outro motivo que eu tinha de lhe endereçar o livro. Precisava dizer todas essas coisas, contar o como e por que escrevi Iracema. E com quem melhor conversaria sobre isso do que com uma testemunha de meu trabalho, a única das poucas que respira agora as auras cearenses? Este livro é, pois, um ensaio ou antes a mostra. Verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional e achará aí poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens. A etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos de dizer, tirados da composição das palavras, são de cunho original. Compreende você que não podia eu derramar em abundância essa riqueza no livrinho agora publicado, porque elas ficariam desfloradas na obra de maior vulto, a qual só teria a novidade da fábula. Entretanto, há aí de sobra para dar matéria à crítica e servir de base ao juízo dos entendidos. Se o público ledor gostar dessa forma literária, que me parece ter algum atrativo e novidade, então se fará um esforço para levar ao cabo o começado poema, embora o verso pareça, na época atual, ter perdido sua influência e prestígio. Se, porém, o livro for acoimado de sediço e tedioso, ou se Iracema encontrar a usual indiferença, que vai acolhendo o bom e o mal com a mesma complacência, quando não é o silêncio desdenhoso e ingrato, então o autor se desenganará de mais esse gênero de literatura, como já se desenganou do teatro. E os versos, como as comédias, passarão para a gaveta dos papéis velhos, relíquias autobiográficas. Depois de concluído o livro, e quando o reli já apurado na estampa, conheci que me tinham escapado senões que poderia corrigir se não fosse a pressa com que o fiz editar. Noto algum excesso de comparações, certa semelhança entre algumas imagens e talvez desalinho no estilo dos últimos capítulos que desmerecem dos primeiros. Também me parece devia conservar aos nomes das localidades sua atual versão, embora corrompida. Se a obra tiver segunda edição, será escoimada destes e de outros defeitos que lhe descubram os entendidos. Agosto, 1865. José de Alencar. Fim da seção 9. Gravado por Rogério Maciel. Fim de Iracema, de José de Alencar.